Minho em antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em antena.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho em Antena. O novo polo da Universidade do Minho em Esposende é esta terça-feira apresentado formalmente. O Mar O Minho irá nascer nas instalações da antiga estação radionaval da Apulia. A sessão de apresentação contará com as intervenções do Ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, do representante da CCDR Norte, Humberto Cerqueira, do reitor do Minho, Rui Vieira de Castro, do presidente da Câmara Municipal de Esposende, Benjamin Pereira, e ainda do arquiteto responsável pelo projeto, Vítor Hugo. Em agosto, a RUM conversou com o vice-reitor Eugênio Campos Ferreira, que adiantou alguns pormenores sobre a obra.
O Instituto Multidisciplinar em Ciência e Tecnologia Marinha, para as áreas de investigação e também da formação e da incubação, de apoio ao empreendedorismo nas atividades ligadas ao mar. Há edifícios antigos, mas de boa construção, que devem ser aproveitados para alojamento, nomeadamente para a instalação de investigadores, que podem ficar lá alojados em determinadas campanhas. Está também planeado projeto de dois novos edifícios, um para vários laboratórios de investigação, que será o maior dos edifícios, e depois um edifício que terá parte de auditórios e salas de formação e também espaços para incubação de empresas.
O projeto prevê a reabilitação dos antigos edifícios da Estação Radionaval, nomeadamente a cantina, habitações e piscina, que será utilizada para testar equipamentos e comunicações. Além disso, está prevista a construção de dois novos edifícios, um com 4 mil metros quadrados e dois pisos, onde irão nascer laboratórios. O segundo, com metade da dimensão, estará direcionado para a incubação de empresas. Para o presidente do município de Esposende, Benjamin Pereira, este é um projeto de interesse nacional.
Há um interesse claramente nacional, e posso dizê-lo assim com as letras todas. Estamos a falar de investigação, de inovação. Olha, por exemplo, o controle da erosão costeira, que carece de muita investigação. Nós somos Parque Natural Litoral Norte, podem também explorar muita coisa do ponto de vista da ciência ligada a estas áreas, mesmo à componente ambiental. Eu não sei exatamente de quanto dinheiro estamos a falar, sei que estamos a falar de verbas muito avultadas, como é evidente. Estamos a falar de milhões de euros.
Ou seja, gostaria que este polo fosse uma realidade entre 26 e 27?
Eu diria até ao final de 26. Pode ser faseado, como digo. Mas...
A apresentação está agendada para esta terça-feira, às 2:30 da tarde, no Auditório Municipal de Esposende. O Mar O Minho vai acolher, entre outros, o Núcleo de Investigação em Políticas Económicas e Empresariais, o Grupo de Investigação em Biomateriais Biodegradáveis e Biomiméticos, o Centro de Investigação em Microsistemas Eletromecânicos, o Centro de Biologia Molecular e Ambiental e ainda o Centro de Engenharia Biológica.
O Minho em Antena.
A Universidade do Minho é um pilar essencial do ensino superior em Portugal. A premissa é de Luís Montenegro, que reuniu na passada semana com o reitor da Academia Minhota, Rui Vieira de Castro. A iniciativa Sentir Portugal arrancou em Braga e até domingo contou com um conjunto alargado de visitas e ações no distrito. Para o líder do PSD, a instituição tem sido um motor de desenvolvimento na região e no país e, no seu entender, reter o talento em Portugal será o principal desafio no ensino superior nos próximos anos.
A Universidade do Minho, em particular, é um pilar essencial hoje do ensino superior em Portugal. Tem sido um motor de desenvolvimento desta região, de todo o país, mas desta região em particular, e, portanto, é sempre importante colher como colhemos os contributos do Sr. Reitor da Universidade do Minho para podermos ter um ensino superior com estratégia nos próximos anos, que possa cumprir, por um lado, a sua tarefa de qualificar os nossos recursos humanos, de estarmos na linha da frente na nossa capacidade de investigar, de inovar, de dar competitividade à nossa economia e, ao mesmo tempo, podermos, através da qualificação dos recursos humanos, ter um país que crie mais riqueza para poder reter o talento que sai de instituições como esta.
Declarações do presidente do PSD, Luís Montenegro, após a reunião com o reitor da Universidade do Minho, Rui Vieira de Castro, a propósito da iniciativa Sentir Portugal.
O Minho em Antena.
Luís Aguiar Conraria promete 3 anos de um desassossego permanente na presidência da Escola de Economia Gestão. A cerimónia de tomada de posse decorreu na passada sexta-feira com casa cheia. O doutorado em Economia pela Cornell University, nos Estados Unidos da América, utiliza a metáfora de um barco para frisar que é premente que todos remem para o mesmo lado, pois caso contrário, a escola e a Universidade do Minho não irão sair do sítio. Um dos primeiros objetivos passa por conseguir as apelidadas três joias da coroa no que toca à acreditação de cursos a nível internacional, como refere o novo presidente da EEG.
Temos de nos tornar uma escola mais internacional, abrir-nos ao mercado europeu, não só europeu, mas também europeu, e nesse aspecto, a principal prioridade neste momento é já daqui a um mês, que é entregar um dos relatórios que precisamos entregar para a acreditação internacional da AACSB. Depois disso, claro, é rever a oferta pós-graduada, conseguir falar com as outras escolas para aumentarmos as nossas colaborações e ligarmos e reforçarmos as nossas ligações às empresas.
Estou aqui das três joias da coroa.
É conhecido como o Triple Crown. São as três mais importantes acreditações internacionais. Nós já temos parte de uma delas, já começámos o processo da segunda e, acabando a segunda, queremos ir para a terceira.
No discurso, o novo presidente denunciou o facto de vários docentes estarem a trocar ao Minho por outras academias devido à falta de oportunidades. Aos jornalistas, Rui Vieira de Castro reconhece o flagelo e avança que irá reunir com os presidentes das unidades orgânicas, de modo a que seja possível calendarizar os concursos.
Se eu for professor associado e se eu souber que a minha instituição vai abrir um concurso de professor catedrático daí a 9 meses ou a 1 ano, naturalmente que olho de forma diferente para a possibilidade de concurso a uma outra instituição do que se não tiver ideia nenhuma sobre aquilo que vai acontecer. Já agora, uma nota que posso deixar também, numa das próximas reuniões do Conselho de Presidentes das Unidades Orgânicas, vou levar a debate precisamente esta questão dos planos de desenvolvimento dos recursos humanos nas nossas várias unidades orgânicas, como forma precisamente de garantir uma maior previsibilidade.
Nos próximos 3 anos, Luís Aguiar Conraria contará com os vice-presidentes Carlos Menezes, Miguel Ângelo Rodrigues e Rita Sousa.
O Minho em antena.
António Gaspar Cunha é o novo secretário coordenador da Comissão de Trabalhadores da UMINHO. Sucede no cargo a João Monteiro, nomeado em março de 2022. A transição foi realizada no início do ano letivo de 2023-2024. O responsável alerta para o facto de também, junto dos trabalhadores técnicos, administrativos e de gestão, estarem iminentes várias saídas para a reforma, além de injustiças contratuais que estão a ser trabalhadas com o reitor devido à passagem dos contratos para a Fundação Minho.
Se repararem, nós estamos a chegar a um ponto que há muita gente que passou a vir aqui e agora está-se a reformar.
Para além dos docentes, há também muito destaque nesta situação?
Sim, foi isso que eu referi. Eu estou mais preocupado com as pessoas que são mais frágeis. A questão que está a acontecer é que houve muitas mudanças. Por exemplo, ao passar dos contratos de funções públicas para privadas, existem grupos de pessoas que ficaram prejudicadas nessa passagem.
Outro dos assuntos prioritários para a Comissão de Trabalhadores em 2024 está relacionado com o Regulamento de Avaliação do Desempenho dos Docentes da UMINHO. António Gaspar Cunha critica o facto de serem necessárias 2 avaliações com excelente em 6 anos para progressão na carreira.
Com os problemas que nós levantamos, foi necessário, e está em consulta pública neste momento, uma proposta de novo regulamento de avaliação de desempenho dos docentes da Universidade do Minho, precisamente por causa dos problemas que nós levantamos.
Mas porquê? Porque havia... era injusta esta avaliação?
Primeiro achamos que a Universidade não está a aplicar a lei. Existe a lei nacional e depois existem os regulamentos, não é? O regulamento de avaliação, que é um regulamento feito pela própria Universidade. Foram feitos pareceres jurídicos sobre o assunto e nós continuamos a não concordar.
António Gaspar Cunha é o secretário-coordenador da Comissão de Trabalhadores da UMINHO.
UMINHO em antena.
O edifício dos congregados da UMINHO tem patente até ao dia 10 de janeiro a exposição Crítica Musical de Francine Benoit, a mostra dedicada à luso-francesa que marcou a cultura musical e o ativismo no Portugal do século XX, reúne crónicas da imprensa que Benoit escreveu nas décadas de 1920 a 1930. Há como o professor Pedro Junqueira Maia, um dos docentes responsáveis pela iniciativa, destaca que só no Diário de Lisboa a musicóloga teve mais de 500 artigos publicados.
Francine Benoit, que era uma francesa naturalizada portuguesa, veio para Portugal com 14 anos a fugir à guerra com os seus pais, na altura problemas de guerra, né? Era música, não é? Musicóloga de grande prestígio, compositora também, não é? E o que nos interessou bastante foi a crítica musical que elaborou para várias da imprensa portuguesa, nomeadamente para o Diário de Lisboa, um jornal de referência na altura, para o qual escreveu à volta de 500 críticas. Crítica musical da mais alta qualidade. Ora, isto chamou-nos a atenção de alguma maneira, que eu li vários. O Diário de Lisboa está disponível online, na Casa Comum. Tem textos belíssimos, muito bem escritos, de pessoa que sabia do que falava a sério. E achamos que, sendo na Universidade de Minho, departamento de música, fazia sentido fazer uma exposição de algumas dessas críticas.
O Edifício dos Congregados tem patente até ao dia 10 de janeiro, a exposição Crítica Musical de Francine Benoit. A entrada é gratuita.
O Minho em Antena.
Estão abertas as candidaturas para o programa Mentoria Internacional da UMINHO. A iniciativa visa proporcionar aos estudantes da Academia a possibilidade de contactarem com profissionais, todos eles alumni, com carreiras de sucesso fora de Portugal. O programa de 12 horas decorre em formato digital, visto que os mentores estão distribuídos por diferentes geografias. As candidaturas para a segunda edição do programa Mentoria Internacional da Universidade do Minho estão a decorrer até ao dia 15 de janeiro.
O Minho em Antena.
O Cânhamo tem demonstrado resultados muito interessantes no setor da construção, principalmente no que toca à regulação da temperatura e isolamento térmico. Esta solução inovadora e baseada no conceito de economia circular surge com a spin-off Natura Matéria, uma empresa de consultoria minhota. Em entrevista ao UMINHO IID, o alumni da Escola de Engenharia e agora gerente da Natura Matéria, César Cardoso, realça os resultados obtidos com este material.
Para além de regular isso internamente, entre as trocas no interior do edifício, ele também faz para o exterior. É um material que tem uma permeabilidade de vapor de água muito boa, ou seja, tem valores em torno de coeficiente de 5, valores 0 e 1 é excelente, e portanto tudo o que se verifica atualmente é que quase todos os materiais não têm valores em torno de 20, 30.
O cânhamo é uma planta que necessita de 3 meses até ser colhida. A Cânhamor utiliza entre 8 a 10 toneladas de cânhamo, sendo que com cerca de 5 toneladas é possível trabalhar numa pequena habitação. César Cardoso adianta algumas das características desta planta que, na sua opinião, devem ser alargadas.
O cânhamo é colocado em paralelo com outras culturas, quando falo do pinheiro e de outras árvores, estamos a falar de cerca de 9 a 15 toneladas de CO2 por hectare. Uma cultura em 3 meses consegue ter a mesma captação de que uma floresta, digamos assim, durante o ano inteiro. Depois, em termos de consumo de água, penso que, se não estou enganado, estamos a falar de 60% menos do que a cultura do milho, por exemplo. Efetivamente, para ser viável em Portugal, a produção mínima penso que anda entre os 5 a 10 hectares. E para termos uma ideia, nós com um hectare conseguimos fazer cerca de 100 metros quadrados de parede com 30 centímetros de espessura.
César Cardoso, gerente da spin-off Natura Matéria, com base na Universidade do Minho, foi convidado da última semana do UMINHO IID. Uma conversa para ouvir em podcast em rumo.pt. E é com esta sugestão que fecho o primeiro UMINHO em Antena deste 2024. Como sempre, temos encontro marcado na próxima terça-feira. Até lá.
Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.